recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e eu estou aqui de novo, só eu, sem a Cecília, no caso. Como vocês sabem, ela está nesse período dela de afastamento para poder recuperar um pouco. E eu trouxe outros dois convidados que eu queria trazer um tempo também. É uma invasão de outro podcast, não é? Eu trouxe a Ana Rush e o Thiago Lage. Eles são do podcast Incêndio da Escrivaninha. Se apresentem para eles. Quem que vocês são, o que que vocês fazem.
E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Ana Rush, sou escritora, sou pesquisadora, podcaster no Incêndio na Escrivaninha, que vocês podem ouvir nos tocadores favoritos de vocês.
Bom, eu sou o Thiago Ambrosio Lage, sou escritor, professor, editor, podcaster no Incêndio da Escrivaninha.
Mandar um salve para a Vanessa, que é nossa terceira integrante, que hoje ela está representada aqui pelo Arthur.
É isso. É quase o contrário. Então a gente está aqui hoje para falar de um autor, um dos preferidos do Thiago. O Thiago, ele tem alguns autores que ele sempre fala para mim. O Ted Chiang é um deles. Ele é um escritor estadunidense, para quem não conhece, de ficção científica, né? Então ele nasceu em 1967, ele é um escritor já mais velho. Ele é filho de dois imigrantes chineses que vão para os Estados Unidos. Ele escreveu, enfim, ele majoritariamente escreve narrativas curtas, né? Então ele tem muitos prêmios de Hugos e Locus e Nébulas de outros trabalhos dele. Hoje a gente vai falar especificamente de um deles, que é A História da Sua Vida, que está na coletânea A História da Sua Vida e Outros Contos, meio autoexplicativo. Ele trabalhou um tempo dando cursos na Clarion Science Fiction and Fantasy Writers Workshop, que é um curso bastante conhecido. E tem, acho que, segundo a Wikipédia, no dado mais recente, ele tem 18 trabalhos publicados em 2019, até 2019, um autor de narrativas curtas mesmo. Enfim, eu queria saber um pouco de vocês, como que é a relação do Ted Chiang na vida de vocês. Vou começar pelo Thiago, e aí a gente passa para a Ana. O que te agrada? Como é que você conheceu?
Bom, eu conheci, na verdade, vi o filme, né? A Chegada, que é a adaptação da História da Sua Vida. Aí eu pensei, poxa, é a adaptação de um conto, e esse livro, sei lá, tá famoso, né? Eu gosto muito de contos. Aí eu falei assim, tá, vou pegar isso aqui para ver, para ler, né? A gente costuma, pelo menos eu costumo ler mais coletânea com diversos autores, que eu chamo de menu degustação, né? A gente pega um pouquinho ali. Aí eu falei assim, ah, tá, é só de um autor, mas vamos ver qual que é desse cara. E assim, eu acho ele absolutamente genial, assim, um dos maiores e melhores escritores da atualidade. E o que eu costumo comentar muito, assim, o que me agrada demais é que ele entrega tudo em um conto. Assim, o conto dele não é fatiado, não é um flash de um mundo maior, não é uma fatia de uma história. Não, ele entrega absolutamente tudo. E toca questões aí, né, várias, né? Eu até conversei com o Arthur mais cedo sobre questões, marca registrada. Na literatura sempre tem alguma coisa. Tanto que o História da Minha Vida, eu não sei nem se é meu conto favorito do História da Sua Vida e outros contos, né? E tô com inspiração aqui na fila eterna, né? Mas é um livro que eu acho que eu vou deixar pra ler, tipo, nas férias, que eu quero realmente me entregar.
O Inspiração é o trabalho traduzido mais recente dele, né? São outros contos que chegaram por aqui, enfim. E aí fica também a recomendação para quem gostar do Ted Chiang e for ouvinte e não tiver acompanhado o último lançamento.
Que o Inspiração, ele é com tradução do Braulio Tavares também. Então é tipo assim...
Eu ia falar isso.
É o top traduzindo outro top. Então eu acho que estou com expectativa alta.
E você, Ana, como é que foi a sua relação com o Ted Chiang? Quais são os encontros de vocês?
Pois é, eu considero o Ted Chiang um dos grandes ficcionistas de língua inglesa hoje, sem dúvida nenhuma, né? É alguém que já construiu uma obra que vai ficar, sem dúvida nenhuma. É dos grandes contistas vivos, até arrepia de falar, porque o conto no Brasil, ele é visto como uma categoria menor, né? Como se as pessoas que escrevessem literatura para valer, elas tivessem tem que escrever romance. E o Ted Chiang se especializou em conto, assim como grandes escritores da literatura, sei lá, o Cortázar, o Jorge Luis Borges, né? A gente estava falando da Argentina antes. No Brasil temos grandes contistas também, né? A Lígia Fagundes Telles é um exemplo, por exemplo. E nos Estados Unidos eu acho que o conto é muito comum e muito famoso, até por conta das revistas literárias serem muito conhecidas, né? Então ele é uma forma que tá em todos os lugares, né? É o que o Thiago falou, eu acho que os contos dele são muito bem pensados, que ele faz devagar, então eu acho que ele consegue trabalhar muito bem a forma curta, e eu acho muito difícil de fazer. Eu acho que eu leio como escritora um pouco e eu falo, gente, olha o que esse moço fez aqui, que é difícil. Você fala, o História da Sua Vida eu acho um grande conto mesmo, fico muito feliz que ele foi adaptado pro cinema. Você fala, gente, olha o que ele movimentou em tão poucas páginas, né? Então é uma coisa extraordinária. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente esse ano, né? Uma coisa maluca, fui para Boston falar sobre ficção científica lá num num evento sobre ficção científica que chama BossCon, era a edição número 59. O Ted Chiang era um dos convidados de honra, e eu fui um dos motivos assim que eu acabei falando que não, bora aí fazer os PCRs para viajar, ficar com máscara o tempo inteiro porque Covid pegando, né? Foi justamente ele tá lá. Consegui falar com ele várias vezes, ele ficou muito impressionado que eu vim do Brasil para aquilo lá. Ele falou isso assim. E todo mundo muito assediado, né, no sentido bom sentido, bastante gente procurando conversar com ele, e ele sempre assim: "Não, mas vamos conversar mais", porque ele queria assim dar oportunidade, né? Aí eu, sei lá, acho que só de estar perto dele tava bem. Fui em todos os bate-papos que ele tava, e acho que ele é uma pessoa, não sei, muito condizente com o que ele escreve, assim, extremamente calmo, muito tranquilo, muito gentil, né? Respondendo as perguntas mais estapafúrdias que fizeram pra ele de uma forma ponderada, e dá pra ver que ele pensa muito pra escrever, né? Então, assim, quando você fala, nossa, como é que ele chegou nessa conclusão? Porque sim. Sim, ele pensou, fez muitos rascunhos, né? Então é esse tipo de escritor que dedica muito tempo para conseguir fazer aquela forma curta muito bem feita, né?
Peguei para ler a coletânea inteira quando a gente começou a gravar a gravação, né? A marcar a gravação. É uma daquelas coisas que a gente pega e vai adiando, né? E aí acho que faltam, acho que só os dois últimos para mim. E eu achei muito interessante perceber como ele tem essa precisão na narrativa dele, no sentido de dialogar algumas coisas, né? Eu tava até conversando com o Thiago mais cedo, de como eu acho interessante essa maneira de temática que ele coloca nos livros, de divisão geral que ele coloca, né? Ele tem sempre uma preocupação, acho que, de passar uma construção sistêmica do mundo como um todo. E o que eu gosto dele, assim, também é que ele coloca um papel muito importante para a própria linguagem, né? Então, em todos os contos que eu li, a linguagem tem um papel fundamental ali. Seja o limite dela pelo conhecimento, seja a questão de trabalhar a linguagem matemática, e uma das coisas que eu achei interessante aprofundando ele nessa temática é justamente essa maneira com que ele tem um cálculo, né? Ele coloca esse papel da ciência e do cientista que a gente vê comum na ficção, mas ele faz isso de uma forma quase poética, né? Não sei o que vocês acham em relação a isso, mas ele sempre tem o tratado com um sentimento. Então tem aquele conto lá da, acho que é Divisão por Zero, que ele vai tratar a história de um casal, e aí a moça está descobrindo uma nova maneira de pensar a própria álgebra, uma revolução, enquanto o cara ali, ele é uma pessoa muito mais empata, muito mais sentimental, e mostra os conflitos dessa relação entre os dois, ao mesmo tempo em que ele desenvolve essa questão do limite da linguagem, do que é matemática, do que é o dividir por zero, né? Eu não sei se vocês sentem alguma questão nesse sentido, na temática, na escrita dele, se vocês gostam disso, preferem outros assuntos do que enxergam ali. Eu sei que o Thiago gosta muito do outro conto também, o dos autômatos.
O que eu acho, assim, eu tenho uma hipótese pessoal que, gente, é criminoso fazer interpretações biográficas, mas eu vou fazer, tá? Então eu vou cometer aqui um crime e apaga depois. Mas eu acho que, primeiro, que ele se formou, até vou colar aqui da Wikipedia, em ciência da computação, né? Foi, ele se formou em ciência da computação. E ele também tem a questão do bilinguismo, né? Porque os pais vieram da China e tal, passou por um processo de imigração, passaram por um processo de imigração, né? Embora ele tenha nascido nos Estados Unidos. E eu acho que talvez para ele, como escritor, nos Estados Unidos, ele talvez venha desses vários lugares que não são exatamente lugares da literatura, né? Porque ele se acerca da literatura vindo da ciência da computação. E por isso que eu tô falando que é um crime, porque é um crime eu falar isso, tipo, eu pego um dado biográfico para explicar um troço, né? Meio mais ou menos. Mas eu acho que talvez possa ser uma hipótese para falar, para responder um pouco por que ele fala tanto sobre linguagem, né? Porque qualquer pessoa pode se interessar tanto por linguagem. Mas ele vê a linguagem sempre de um ponto de vista de estranhamento, assim, que ele fala, não, mas não é tão... Ele coloca uma camada a mais, né? Ele coloca sempre a linguagem sob suspeita ou sobre um lugar muito visível, que é um tratamento muito diferente que simplesmente uma prosa poética. Não, a linguagem é objeto e às vezes até o mundo pelo qual essas personagens passam, né? Então, para mim, assim, é muito central essas camadas. E é engraçado que... Então, eu acho que isso tá bem... Talvez não responda muito a questão biográfica, mas acho que é interessante pensar também, né? Porque ele traz até como se ele fosse escavando. E ele sabe profundamente sobre linguagem, né? Na história da sua vida dá pra ver a quantidade de tempo que ele estudou linguística para escrever aquele conto, né? E é um conto, é muito curto, né? E você fala, gente, ele teve que estudar, assim, muito para fazer aquela protagonista, para lançar mão daquelas teorias linguísticas, até para conseguir usar delas e criar um mundo, né? Então eu acho que talvez, por como ele se acerca deste outro lugar, talvez ele venha com muita fome, assim, com muita bagagem para aprender, né? E eu acho que quem, aí falando um pouco do pessoal daqui vem das humanas, a gente talvez nem ache tão incrível, talvez, isso, né? Mas pode ser uma fala criminosa minha que eu estou fazendo. Mas é uma hipótese de leitura. Como a gente está fazendo um podcast aqui, não é um artigo para ser referenciado por pares, eu posso falar um pouco de besteira, assim, porque me parece interessante esses dois casos, né? Essas duas facetas.
É, a nossa banca é o público, né? Assim, tá bom, a gente pode relaxar um pouco. Tô pensando aqui de forma geral, né, em todos os contos da história da sua vida, eu acho que talvez o que pegue para mim é a questão dele ir no extremo, né, esse negócio, o Ted Chiang entrega tudo, é o meu chavão do Ted Chiang, mas não é só na escrita, a temática e a abordagem que ele escolhe, porque ele vindo, por exemplo, da ciência da computação, vou ser cúmplice da Ana nesse crime, né, ele já mete lá um negócio de divisão por zero. Cara, divisão por zero é uma coisa que quando eu tava na sexta série, o atual sétimo ano, minha professora de matemática, ela parava na frente e fazia a turma inteira repetir 3 vezes em voz alta. Não dividirás por zero. Não dividirás por zero. Não dividirás por zero. Porque é uma coisa que simplesmente não...
O 11º mandamento.
É por aí, tipo, olha que eu estudei no colégio católico, hein? Eu não duvido. E se dependesse da dona Dorothy, eu acho que ia pro primeiro mandamento. Depois pode amar Deus, depois pode amar o próximo.
Depois pode não matar, não matarás.
Porque a força do não dividirás por zero, ela é muito grande. Depois que eu tava na faculdade, eu sou formado em engenharia, né? Quando a gente vai estudar cálculo, cara, chegava uma coisa lá, a partir de uma divisão por zero, a gente sabia que aquele caminho ali simplesmente não existe. E ele vai e coloca isso como um ponto focal do conto. E como que uma pessoa... conseguir visualizar e entender o que seria essa divisão por zero, desfaz completamente a vida dela. Isso me lembrou muito um filme, né, já que a gente está flertando com o audiovisual, é um filme chamado Pi, né, que Pi também é um conceito matemático, né, um número irracional aí, acho que é o que a gente tem mais contato no dia a dia, e fala sobre um matemático que entra numa pira com o Pi, com a lei do universo, e flerta um pouco com a questão de cabala ou de judaísmo, eu não lembro os detalhes, e aí já lembra dos 72 letras do livro, que é outro conto, que também elabora a linguagem, né, mas dentro dessa mística, né, judaica, da cabala, de construção de golem, de autômatos, né? Então você pensa que ele vai pegando esses meandros aí e chega numa questão do tipo, o que que é a vida? De onde que surge a vida? O que que pode dar vida para alguma coisa? Né? E a linguagem que vai determinar isso? E no divisão por zero, que seria o fim? Né? E na Torre da Babilônia, que, poxa, a Torre da Babilônia já é a metáfora aí da diversidade linguística. Já começa aí. E ele vai numa coisa, não, a Torre da Babilônia tá, mas e a construção dela por pessoas comuns? O que que se passa na cabeça desse povo? Então, para mim, o que fica muito dele é isso. E nessa questão do extremo, aí tem um comentário mais específico do História da Sua Vida, que eu vou deixar para quando a gente chegar nele. Que foi um insight que eu tive essa semana, relendo, então.
O que eu acho legal desse negócio da linguagem foi que eu fiquei pensando nos contos que eu li. E eu falei, acho que o único que não tem muito a linguagem é o primeiro, da Torre de Babel. Eu falei, não, deixa quieto. Porque eu falei, da Torre de Babel, que coisa
idiota, né? Tá só no título, tirando isso, né?
Eu tive que repensar toda a ideia do conto. Mas eu acho que eu caminho com vocês, porque quando eu pensei em coisas para falar nesse primeiro bloco assim dele, né? Eu pensei muito nesse diálogo de como ele humaniza a questão da exata, né? Porque ele traz muita questão matemática e física, mas é para um outro nível de entendimento, né? Ele não tá preocupado em usar essas leis para falar, olha só como a viagem do espaço pelos ETs é possível, olha como a luz rebatendo faz com que... Não, ele tá preocupado em trazer essa questão pro nível humano, né? O divisão por zero, por exemplo, pro ouvinte que não conhece, ele vai dividindo. Tem vários subtítulos, né? Então tem 1A, 1B, 2, 2A, 2B. E aí essa parte sem letra é uma parte do parágrafo, dois parágrafos teóricos sobre teoria da matemática e a divisão por zero e a álgebra. A parte com A é um ponto de vista da pesquisa da mulher enquanto desenvolvimento acadêmico. E a parte B é um pouco da história do homem desse casal e também do desenvolvimento da relação dos dois. E eu falei assim pro Thiago depois, eu acho que metade da teoria matemática que tava ali passou batido, assim, eu não sei se eu entendi exatamente, mas eu senti o que ele queria falar, e eu acho que essa paisagem que ele constrói ali foi importante pro conto, e acho que é o que ele de fato queria fazer, né? Não é uma ficção exata matemática que quer educar ou falar, olha, meu saber exato, mas...
Me permitindo viajar um pouquinho, a gente consegue usufruir de música sem entender. A gente não pensa na frequência do som, nos intervalos e tal. Se a gente que é leigo em música, a não ser que algum de vocês vai virar uma carta agora que tem formação em música. Porque eu deixei dessas coisas. Eu falo isso, aí depois ela fala que fez conservatório 12 anos. Do tipo, nunca... Olha lá, fez, olha lá.
Mas eu não sei as frequências, não sei.
Ela balançou a cabeça e fez aqui com a boca. Eu fiz.
Pois é, tá com vergonha, assim.
Mas a questão é até bom, né? Que ela tem informação, então talvez ela até possa complementar o que eu tô pensando. Mas é porque a matemática, a física, a ciência, pra mim, ela tem uma beleza inerente em si. E eu acho que ele consegue trazer um pouco dessa estética, só que ele traduz na linguagem escrita, né, no inglês lá que ele escreveu, no português que a gente lê a tradução, e a pessoa consegue ouvir essa música sem precisar pensar ou desconstruir essa música para poder usufruir. Então, assim, você não precisa saber álgebra ou cálculo. Ali ele já te entrega a inexistência, a loucura, o grande paradoxo que seria uma divisão por zero. E ele mostra o impacto disso. Então, eu acho que talvez seja um pouco este caminho. E aí, realmente, ele não entra nos porquês e tal. E, de coração, eu nem quero saber, né? Porque eu acho que, falando em ficção científica, eu acho que, às vezes, é uma coisa que divide muito a opinião de leitores, é que tem gente que não está afim de saber o que gera a energia do motor de viagem mais rápida que a velocidade da luz. Eu só quero saber o impacto que essa viagem teria e tal. Aí entra no hard versus soft, né? No, não sei o quê, bababá. Mas, enfim, eu gosto da abordagem dele e eu acho que é isso. Eu acho que ele traz essa beleza sem a necessidade da fundamentação teórica, apesar dele enfiar essa fundamentação teórica, né? Que no História da Sua Vida tem até gráfico para a gente poder entender. Né? Eu me assisti numa aula de física 2 lindamente, ali foi até bom.
Eu ia falar exatamente o contrário. É exatamente isso que eu ia falar, porque ele manja muito de linguística. Mas você não precisa saber muito de linguística para entender o que está acontecendo ali. Muito menos o princípio de Fermat lá, que é o princípio físico que ele usa, que eu não faço a mínima ideia até hoje o que é, quando eu dou aula sobre escuta, até dou uma colada assim. Mas não precisa. E se você sabe muito de física, você vai acompanhar. Então eu acho que o que é bonito é que ele não coloca esse conhecimento prévio como uma porta do tipo, não, só vai entrar aqui quem souber física 2, entendeu? Então, eu acho que isso que é uma coisa bem, bem interessante que ele faz mesmo.
Não é como pré-requisito, né? Seria a mesma coisa, ó, só vai entrar na ópera quem fizer 3 anos de conservatório, sabe? Pegando a mesma analogia.
E o que mostra uma grande maturidade da ficção científica que ele produz, porque há um século antes tinha que saber para entender a história. Então, assim, a gente tem histórias aí das primeiras, vamos dizer assim, do início da ficção científica, se a gente marcar o início da ficção científica com as revistas pulp, porque também tem uma grande discussão teórica quando começa a ficção científica, mas que sim, para eu ver graça, eu tinha que saber alguns conceitos, sei lá, até de uso de materiais, muitas vezes, que depois vai cair tudo por terra, porque a própria ciência se altera, né? Então é muito interessante que... Por quê? Porque a ficção científica naquela época era voltada para difusão científica. Então até fazia um sentido, né? Porque o pessoal também tinha essa proposta, né? Vamos levar adiante as descobertas, né? Mas a gente vê que pessoas que não estavam nem aí para isso, tipo H.G. Wells, que, enfim, loucão, criava umas coisas sem mínima noção, tá aí até hoje como, né, um dos, sei lá, patriarcas, sei lá, super... E era uma coisa doida que ele fazia, ele tava nem aí. E eu acho que o Ted Chiang, ele está aí, porque é muito preciso, mas você não precisa saber isso para entrar na literatura. E é isso que é uma delícia, né?
Não, eu ia falar só que a questão da ciência se altera é que tem até, inclusive, sei lá, se for pegar para pegar o 72 letras, por exemplo, ele parte com uma teoria não mais precisa da reprodução humana, por exemplo, né? Da relação entre feto e... entre óvulo, feto e o espermatozoide, né? E mesmo assim é uma questão ali de... da proposta do conto.
Isso aí é uma coisa que certeza que eu vou roubar nas minhas obras. Porque ele pega um conceito defasado, um conceito pouco mítico, e interpreta aquilo literalmente. Ele faz isso mais de uma vez. Mais de duas. E eu acho que foi muito bom. Mas a questão que a Ana estava colocando, da gente ter o conhecimento científico como pré-requisito, eu acho que hoje ainda tem gente que pensa dessa forma. E no fim das contas, o que a pessoa escreve é como se fosse uma piada interna. E depois a pessoa fica puta que quem não faz parte do grupinho no Rio. É isso que me deixa bugado, sabe? Poxa, se você botou um monte de barreira no seu texto e depois você vai ficar com ódio porque não atingiu ninguém, né? Então não conta uma piada interna, né? Contextualiza esse humor aí pro resto da turma poder rir. Eu acho que é um pouco isso.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix@30min.com.br. 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos em dia. Bora continuar?
E aí a história da sua vida, A Chegada, para o ouvinte que não conhece, ele tem uma premissa até simples. Em um determinado dia, vários alienígenas chegam no planeta Terra, as pessoas não entendem o que está acontecendo, eles chamam uma linguista, uma professora, muito foda, para conversar com eles, porque ela era especialista em traduções e em linguística no geral, e aí eles tentam entender, fazer, estabelecer uma troca com os alienígenas. Depois de um certo tempo, ela passa a compreender a língua, não é? E aí ele brinca um pouco com a ideia que o filme deixa bastante escancarado, né? Com a hipótese de Sapir-Whorf, de que, enfim, do relativismo linguístico, né? Que você, dependendo da linguagem que você fala, você vive uma organização de mente, um universo mental diferente, que é também aquilo que a gente estava falando, né? Uma hipótese já defasada, mas que ele usa de maneira muito bem feita no texto. Entendendo uma linguagem que é diferente da linguagem humana, no geral, a protagonista passa a enxergar o mundo de outro jeito. E aí eu acho que, antes da gente começar, eu queria fazer um anúncio pro ouvinte. Em 2016, quando saiu a adaptação cinematográfica, né, pelo Denis Villeneuve, que, enfim, também fez o Blade Runner 2049 e a adaptação também de Duna, o filme fez bastante sucesso. Eu acho que existem poucas pessoas que talvez não tenham esbarrado sem querer em algum gif, alguma piada do filme nesse meio tempo. Mas eu recomendaria um tanto assistir o filme ou ler o conto antes de aprofundar na discussão, porque eu acho que existe uma... Não só a questão que eu acho da descoberta, de entender um pouco a percepção da linguista enquanto alguém que está entendendo a nova linguagem, né? mas também da relação de entender como é que funciona essa organização mental e esse relativismo, né? Eu acho que é interessante ter essa experiência. Mas, de qualquer forma, então a gente segue aqui para consideração. Eu queria saber de vocês, em primeiro lugar, a experiência da primeira vez que vocês viram isso, se vocês lembram o que vocês sentiram, o que foi. Porque, assim, a primeira vez que eu vi aquela primeira vista, eu fiquei, nossa, a gente fica um pouco surpreso, né? Quando as peças começam a encaixar, quando você começa a entender o que são aqueles flashbacks do futuro. Eu, particularmente, fiquei muito maravilhado com o filme a primeira vez que eu vi. Eu demorei um pouco para ler inteiro, eu li uns trechos à parte, e só agora, de fato, eu li. E eu tô, desde que eu li, então, pensando e refletindo várias coisas. Queria saber como é que foi para vocês esse primeiro contato. Pode ser a Ana, para começar.
Eu não lembro agora onde eu assisti o filme, se foi no cinema ou se foi em casa. De qualquer forma, eu me recordo que assim que eu assisti, eu tive que assistir de novo, que eu tenho essa pira. Quando eu gosto de coisas, eu fico assistindo várias vezes. E acho que nesse filme, acho que eu só entendi mesmo o que acontecia na segunda vez que eu assisti. Na primeira vez, assim, foi muito louco. Eu falei, quero mais. Aí eu assisti de novo. Porque aí você entende efetivamente o que está acontecendo, né? Porque a linguagem altera a percepção cronológica. E é isso que é maravilhoso, né? Eu assisti o filme antes de ler o conto. Até achei engraçado quando você foi fazer o resumo da história. É, pode dar spoiler, né?
Pode, pode. Sim. As pessoas já estão avisadas que elas...
Então tá. Não, porque... Você sabe que quando você falou dos alienígenas, pra mim, eu começaria resumindo esse conto assim. Não, é uma história muito comum na qual uma mãe perde uma filha. É engraçado, né? Isso. Porque os alienígenas... que acho que uma coisa que ele faz magnificamente bem, e o Ted Chiang no conto, é porque ele até fala isso na palestra que eu assisti lá dele de Boston, um dos bate-papos, tá, todo mundo fica perguntando, coitado, deve estar há 10 anos, lá quantos anos, respondendo as perguntas lá sobre o maldito filme.
É, uma coisa que eu não contei, que é que o conto é de 98 e 99, né, acho que só pra localizar cronologicamente pro ouvinte, o filme é recente, mas o conto é antigo já, né.
É, e aí todo mundo depois que assistiu o filme, ele ficou muito famoso, né, a coisa toda. E aí o que ele conta é que ele pensou o seguinte, pra pensar, deve ser uma fala que ele fala sempre, então talvez até no YouTube vocês achem essa fala repetida, talvez, né? Não sei. Mas que ele falou assim, não, vou pensar uma coisa muito forte, que é uma mãe perder uma filha. Só que aí ele falou, meu, mas o que eu poderia fazer? Aí ele coloca essa história de alienígenas em paralelo e encaixa muito bem. Porque é justamente a capacidade da mãe não perder a filha, porque as histórias são cronologicamente embaralhadas com a vinda dos alienígenas e o aprendizado de uma língua estrangeira, mas ao mesmo tempo ela perde a filha, né? Então é muito doido, porque é uma história de perda e não é o tempo inteiro. Aí você fala, gente, e aí ficam os alienígenas. Porque eu acho que os alienígenas, eles estão meio como pano de fundo da história central, que é esse drama que muita gente, infelizmente, passa na vida, né?
É, eu fico pensando porque eu sou o contrário. Eu sou de não rever, de não reler e vida que segue. Né? Eu vi o filme no cinema, eu morro de medo de alienígena. Então, por consequência, eu sou obcecado com alienígena. Né? É assim que funciona, né? Fobia gostosa é aquela fobia que você se expõe para poder, né? Gente, contatos imediatos de quarto grau, eu fiquei uma semana sem dormir.
Meu Deus!
Né? Aí nesse eu falei, ah, de boa, é uma nave e tal, né? Vai conversar. E uma coisa assim, eu reparei, é que não tem o alienígena em nenhum material de divulgação do filme. E no filme, aí agora eu reli o conto e assisti o filme essa semana para gravação, e eles enrolam ao máximo para mostrar o alienígena. Tem jumpscare na hora que mostra o alienígena, né? E enquanto que no livro ele é retratado de uma forma mais corriqueira. Aí nessa questão de eixo temático, né? Eu fiquei pensando nas simplificações e estadunidizações que tiveram fazendo adaptação para o cinema. Eu não gosto de ficar assim, ah, o livro, o conto é melhor que o filme. Não, são obras, né? É uma adaptação, a gente entende, né, galera? Todo mundo aqui é adulto, a gente tem bom senso, né? Mas eu entendo que para a linguagem audiovisual precisaram fazer adaptações, não vou nem falar concessões, porque... mas o filme, para mim, obviamente, você vai perder a riqueza temática. Porque quando o Ana fala, por exemplo, a história de perda, eu penso no conto, a gente fala de maternidade, de perda, mas não só disso, mas tem a questão do divórcio, que não foi um divórcio feliz, porque ela fala, seu pai é aquela mulherzinha, essa expressão aparece umas duas ou três vezes. Tem um outro ponto que para mim pega muito, é que tem uma discussão em torno de livre-arbítrio. E se você soubesse que vai perder sua filha, você teria sua filha mesmo assim? Se você soubesse que você vai separar por causa daquela mulherzinha, você ia casar com esse cara mesmo assim, mesmo ele sendo arqueiro, e estando até mais bonito do que depois quando ele fez o papel de arqueiro.
É verdade! verdade, eu nunca tinha feito essa relação.
Ele sentiu que é muito mais bonito. Ele sentiu que é muito mais bonito que o Arqueiro Verde.
Nossa,
Arqueiro Verde.
Nossa.
O Gavião Arqueiro. Arqueiro Verde.
É Gavião Arqueiro. Pra mim, eu não sei, porque realmente, tipo, no filme da Marvel, ele vai pro background, assim. Mas, assim, charmosíssimo, inteligente, engraçado. Não, eles fazem ele pra ser, né, o boy. Né? Então, assim, quando eu penso assim, de primeiro contato, primeira impressão é isso. Não vi nada de novo, né? Não repeti nada. E agora, quando eu repeti, eu falo, caralho, esse é o tipo de conto ou tipo de filme que, a partir de agora, quando eu for indicar, eu tenho que indicar para a pessoa ver mais de uma vez. Por quê? Você vê os flash forwards, né? Vou chamar dessa forma.
Flashback do futuro.
Os flash forwards. Já sabendo da história, você tem essa outra camada de interpretação. Porque isso te leva para a consciência temporal da protagonista. Então, eu acho que é isso. E no filme também tem uma coisa. Eu acho muito cansativo. Flashback, visão, sonho, essas coisas em filme. E isso aí de forma geral. Então, para mim, é uma coisa que no conto funcionou super bem. E no filme, quando eu vi da primeira vez, eu falei assim, gente, que menina que é essa? Que saco, sabe? Passa logo
esse pro lado. Ali.
Ai, quando que ela vai pegar esse boy, sabe? Eu já tava pensando... Ai, joia, empurra essa menina na água, sei lá, entrega pro conselho tutelar. Vamos ver isso render. Mas assim, é isso. Aí eu não sei se dá pra gente falar tudo de tudo ou não. Porque você falou de primeiro contato e eu já tô aqui contando até do meu ódio.
Não, a gente pode emendar. Eu tinha deixado separado uma leitura minha pra gente comentar, mas eu acho que vocês podem aprofundar a leitura de vocês antes de passar pra cá. Pode seguir, sem problema.
Não sei, Ana, você quer falar? Vamos intercalar, porque senão eu fico mais 10 minutos.
Não, tem uma coisa que tá no conto e tá no filme, que é até legal falar, que falando um pouco do alienígena na história da ficção científica, gente, eu amo alienígena, não tenho medo não. Se vier assim, com a gosma, tudo, me abraça. Eu acho muito legal.
Quando o Thiago falou de... Eu morro medo de alienígena, eu vejo sempre, eu entendi por que ele perguntou uma vez. Ah, você tem medo de mariposa? E começou a mandar várias fotos de mariposa pra mim.
Eu vou me cuidar de contar as coisas que eu morro de medo agora pro Thiago. Mas enfim, tem uma coisa que é interessante no tratamento do tema do alienígena na ficção científica, né? Que basicamente é retrato da alteridade, das outras pessoas, né? Que metaforicamente a gente trata como alienígena. E tem uma coisa muito interessante, que os clássicos dos aliens, no início, eles eram muito militarizados, né? Então sempre tinha o exército, sempre tudo ficava de prontidão ali, pessoal armado, aguardando a alien, aí falando do H.G. Wells de novo, tudo mais, né? E com o passar do desenvolvimento da ficção científica no século XX, o alienígena começou a ficar mais gente como a gente, uma hora eles dominavam mais, enfim, começou a mudar essa relação, ela fica menos militarizada, ela começa a passar por negociações, por questões pessoais, até chegar o Octavia Butler, que faz umas coisas muito loucas, tem que ler, gente, que é muito louco, enfim, drogas pesadas ali. Mas eu acho interessante que o Ted Chiang, ele vai recuperar esse topos do alienígena ser combatido com uma frente militar, assim, muito pesada. Que acho que o Denis Villeneuve fez muito bem no filme. É tudo, assim, muito militarizado. Tem aqueles setores, todo mundo maluco, de segurança, aquela coisa toda, aqueles telefones lá ligando. Bem, enfim, que é bem... um retrato talvez até meio pastiche, assim, meio pastelão da coisa. Mas quando ele coloca a linguista no meio, é muito extraordinário, porque ele pega um tratamento clássico, que todo mundo conhece, que, enfim, que lê ficção científica, só que aí ele inserta no meio essa questão do, não, vamos aprender como é que eles conversam. E ela fala, gente, mas como é que eu vou aprender se eu não tenho fragmento nenhum, não sei nada? Da onde? Qual que é a base, né, gente? Não é assim.
Eu não tenho contexto, né? Ela fala, não consigo pegar essa ficha aqui que você me deu, esse dado, e transformar em coisa.
E aí é interessante porque o tempo inteiro continua essa tensão do tratamento militar com os alienígenas, que eles nem querem que ela fale muito com eles, porque senão eles vão descobrir sobre nós. Ela fala, gente, mas pra eles descobrirem sobre... Se a gente quer saber uma língua, eu tenho que ceder um pouco também, né? Eu tenho que dar informações sobre quem nós somos. E aí as mulheres não querem. Então tem sempre essa... E é muito bonito, porque ele leva esse tratamento que é clássico pra esse outro lugar, né? E é muito bonito mesmo como ele faz. E tratando com esses princípios bem clássicos da linguística e tudo mais, com muita cuidado, idade, né, pro tratamento do tema.
É, tem um ponto da cientista que me remeteu a um outro filme de mulheres na ciência maravilhosa, que é o Contato. Eu lembrei demais do Contato, que da cena que tinha a Jodie Foster linda lá, tipo assim, com o computadorzinho, manobrando dezenas de radiotelescópios gigantes, sabe? E no fim das contas, quem vai na missão e tem aquela experiência do contato direto, que é a experiência que a Louise tem no filme também, é a cientista. E a Louise tem esse arco, mas é interessante que mesmo o cientista, ele acaba passando pelo arco mais ou menos do herói, e tem aquela hora do A Porra Ficou Séria, né, que eu lembro que é de um filme antigo, que era a hora que o cara virava o boné pra trás, aí ele ganhava a queda de braço. É, e aquela hora que ela tira a roupa de contenção biológica, assim, é a hora que você vê, ela é dona da nave, ela é dona do exército, do tipo assim, cancela tudo, entrega o filme pra ela, né, e ela começa realmente, né, deixar de reagir e passa mais a agir dentro daquele contexto. Mas o comentário que eu queria fazer mais é sobre o Teorema de Fermat. Eu entendi tudo agora na segunda leitura. Porque o negócio do Teorema de Fermat, né, da forma que tá lá... Gente, leia um livro, veja o gráfico, procura, tem vídeo no YouTube explicando isso em 5 minutos. É porque você tem que enxergar e o podcast, né, não vai ter como. Mas ali mostra, por exemplo, você tem um ponto A, um ponto B, em dois meios diferentes, mostra a água e o ar, né? E a luz vai do ponto A ao ponto B, ela quebra na hora que ela muda de meio, né? E faz um determinado caminho, né? Isso aí é chamado de refração. No conto lá, né, é demonstrado que por esse princípio de Fermat, a luz vai fazer o caminho mais rápido entre esses dois pontos, né? E que qualquer outro caminho que ela fizesse seria mais lento. Mas aí no conto é bem sutil esse questionamento de, tipo assim, como é que a luz sabe qual que é o caminho mais curto? E é uma coisa que quando a gente estuda, né, física, até na faculdade, a gente fica pensando isso. E a gente nem pergunta para o professor com medo de falar uma grande bobagem, né? E a gente está...
Terça dividido por zero.
Exatamente, do tipo... E você tem que decorar lá o índice de refração e fazer a conta na prova e acertar e esquecer daquilo. E só lembrar 20 anos depois, quando vai gravar um podcast. É assim que funciona. Aí, eu fiquei pensando, eu falei, caralho, mas como é que essa luz sabe mesmo como é que ela vai? E aí eu pensei na Louise, no livro. Nem sei se no livro ela chama Louise.
Eu acho que ela não tem um nome no conto, mas enfim.
Na linguista, na protagonista. E eu fiquei pensando nela, que ela vai tendo essa consciência, né? E quando ela aprende o heptapo de B, ela passa a ter uma consciência que eu chamo de eterno presente, né? Que ela vai ter uma simultaneidade. Ainda lembra a simultaneidade do Shelley, do Despossuídos, né? E ela passa a viver nesse eterno agora e o tempo deixa de fazer sentido para ela. Porque aí é aquela coisa que no filme mostra, o cara separou dela porque ela deixou a menina morrer. Né? No livro não tem nada disso. Né? No livro ela morre de acidente. Mas no livro você entende, né, que ela já tinha consciência da morte da filha dela, desde antes da concepção. Mas aí eu fico pensando, a luz não sabe que ela vai para aquele ponto. Porque quando você vive fora do tempo, e você tem essa consciência, né, desse eterno agora, você já sabe que você está lá. Então você não tem um caminho. Você já conhece o estado inicial e o estado final. Então eu fiquei pensando que, se ela já conhece o estado inicial e estado final, ela sabe quais opções dela vão levar para aquele estado final. Se ela mudar alguma opção dela para outro estado final, ela já vai saber quais são as outras opções. E se ela for mudando, para ir mudando esse estado final, vai chegar no ponto que ela já vai ter o caminho ótimo da vida dela. E é o caminho mais curto que a luz faz para chegar do ponto A ao ponto B. Então a gente já está vendo o fruto de todas essas escolhas e mudanças de escolhas. Então não é que ela não tem um livre-arbítrio. E não é que ela opta por não exercitar o livre-arbítrio. Mas na história a gente vê o resultado desse livre-arbítrio dela. Aí eu fiquei em paz, gente, porque, nossa senhora, foi uma noite sem luz.
Nossa, mas animal que você tá falando. Nossa.
Não, mas eu fiquei fritando nisso, do tipo...
Eu, por mim, eu tive outra leitura. Sabe por quê? Eu achei muito legal essa coisa que você falou, me deu outra visão pro que você tá falando. O que eu queria apresentar de contraponto, acho que pra caminhar pro encerramento, até porque a gente já tem 40 minutos gravados. Mas uma coisa que eu acho que a gente podia, que eu pensei, que eu queria compartilhar e ver o que vocês pensam, é que eu acho que nesse caminho que o Thiago falou, né, entre o sentido geral do conto e a questão temática pro filme, eu vejo que tem, me parecem ter dois problemas ali, que eu acho que enfraquecem a questão temática, que a própria Ana falou, assim, eu ia comentar depois, mas é isso, o que a gente tá vendo é a história de uma mãe que perde uma filha, e eu acho que quando o Villeneuve faz duas escolhas em específico ali, eu acho que ele derrapa um pouco. Ressaltar o que o Thiago disse na questão de uma coisa melhor ou outra, até porque o Denis, enfim, tem filmes maravilhosos, gostei muito de Duna. Desculpa, Thiago. Gostei muito de Duna.
Eu adorei Duna, do tipo... Considerando que eu vivo no Eterno agora e que eu já vi o resto do filme, eu adorei.
Mas eu acho que ali ele tem duas coisas que escapam ao que o Ted Chiang escreveu, e eu vou explicar por que encaixar nisso que o Thiago falou. A primeira coisa que ele coloca ali que eu acho que o Ted Chiang tem na narrativa dele, essa questão da precisão que a gente falou. Inclusive, eu achei muito legal a gente usar precisão, porque tá aqui escrito precisão no meu recadinho. E eu acho que ele tem uma questão, uma narrativa ali, que é um quadro muito preciso, que envolve essas questões de livre-arbítrio e destino que o Thiago acabou de comentar, e que o filme faz essa opção por resolver um conflito armado entre vários países e aquela mensagem bonita de unir todos em um só, com um paradoxo temporal, que eu acho muito, muito confuso aquela última parte em que ela recebe o número da memória do futuro, e eu acho que isso perde um pouco do que o Ted Chiang tenta escrever no conto, eu acho que é um deslize. E esse deslize acontece, e aí é por uma questão que eu acho mais complicada, que aí é dar um objetivo final para a vinda dos alienígenas, que aí eu acho que destoa completamente da mensagem, né? O filme ele tem essa espécie de teleologia de que as coisas existem para um fim, de que as coisas existem para um caminho, enquanto o conto está tentando trazer uma visão completamente diferente, uma visão do ET que está ali por observação, né? Então no filme a gente vê o ET e fala, por que vocês estão aqui? Ah, a gente quer te dar uma arma, a gente quer te dar um presente, a gente está buscando ajuda. Tem essa questão de necessidade, de objetivo, de fim, que eu acho que o conto não tem. Eles estão ali, eles querem observar, eles querem ver a vida e depois eles vão embora. Mais uma vez, essa sem falta de sentido, sabe, na jornada. Não é uma questão de objetivo. Eu acho que eles estão ali para falar é um pouco como essa jornada da vida enfim, e que você sabe o final, porque todo mundo sabe mais ou menos o final da própria vida, porque, enfim, todos nós vamos morrer, efetivamente, então a gente tem esse ponto de caminho. E aí eu acho que ele faz isso muito bonito na questão da narrativa, porque ele tem essa recursividade, essa apresentação do verbo no passado e futuro, né, que ele brinca. Eu gosto muito como ele escreve, eu lembro de uma tarde, quando você tiver 5 anos de idade, que você vai voltar para casa do jardim de infância, como é que você lembra quando tiver, né? E aí eu falei do flashback do futuro porque ela fala, né, que pra mim é uma... agora que eu entendi mais ou menos a linguagem, é como se fosse uma memória do futuro, porque ela sente isso com essa imprecisão e eu acho que as escolhas dos takes mostram que não é que ela tá vendo o futuro. Ela tem memórias, ela grava cenas importantes pra ela, e é isso que ela usa. E aí eu fiquei pensando na própria história no próprio título do conto, que é a história da sua vida, e essa questão da fruição. Por quê? E aí eu acho que é a parte que eu acho interessante de pensar no que o Thiago falou, porque ela fala, eu entendi mais ou menos a linguagem. O meu cérebro ainda foi programado desde criança com essa linguagem que tem começo, meio e fim, que vai em linha reta. Então eu sei mais ou menos o que vai acontecer. E aí ela fala, eu não posso comunicar, eu não consigo comunicar. E a sensação que eu tenho, que é da memória dela, é como se ela vivesse um eterno estágio de déjà vu, passando cenas e você fala, não posso fazer nada, eu tô só lembrando. E aí eu acho que é onde eu acho que o conto ganha uma beleza pra mim, que eu só fui entender hoje, um dia depois de ter lido o conto, que é isso, o conto é a história da sua vida. A vida não tem necessariamente um objetivo final, como o filme propõe. Né? A mãe sabe que ela vai ter uma filha, que ela vai amar muito essa filha, que ela vai se divorciar e que essa filha vai morrer. Não precisa ter um objetivo, né? Acho que aquele filme que saiu fez um sucesso há pouco tempo, Além do Cavaleiro Verde, também fala um pouco sobre isso. A gente está sempre indo de encontro à morte, a gente já sabe esse sentido. E não é que a jornada da vida precisa ter um sentido, e eu acho que é isso que os ETs têm no conto, que não tem no filme. Que é essa falta de sentido, que é essa questão de ser uma jornada, de ser a história de uma vida, no caso, a história da vida da filha, né? Eu acho que é isso que é interessante ver, porque no fundo tá tudo ali entre aquelas duas pontas, né? O amor de uma mãe e a morte, que é um pouco do que a gente sabe de que existe na vida de fato.
Aí tem um negócio na escolha tradutória que acho que até passa um pouco, porque o Edmundo Barreiros, que é o tradutor deste livro, às vezes nem foi ele que fez bater o martelo, mas me falta muito no português brasileiro estudar a história da tua vida, né? Porque ficaria muito mais evidente do que se trata esse conto. Porque é uma mãe enunciando para a própria filha tudo o que aconteceu. E eu acho que fez muita falta aí usar o pronome na segunda pessoa. É, enfim, assim, não teria jamais traduzido no sul. Acho que, porque, sabe, a gente, tem vários lugares no Brasil que não se usa isso e perde muito. Porque no original é o Your Life. Né? E acho que isso faz muita diferença mesmo na... Enfim, e sei lá, acho que venderia também o livro se fosse Tua Vida, né? E tem uma coisa muito... Vou dar um exemplo que tem a ver com alienígenas, mas alienígenas russos, que os irmãos Strugatsky, quando fizeram piquenique na estrada, tem uma fala crítica comum que todo mundo fala sobre esse livro, porque assim, os ETs vão pra Terra fazer maior bagunça e vão embora. E o livro dos irmãos Strugatsky, que são dois irmãos russos, eles vão só falar de depois que os ETs foram embora, ou seja, que foram largados ali. E aí na crítica todo mundo fica brincando que só os russos pra pensar, porque se fossem os alienígenas norte-americanos, estadunidenses, ia ser sobre eles, né? Porque sempre é o confronto com o povo, né? E no caso dos russos, não, eles não estavam nem aí pra eles, sabe assim, uma coisa meio... E talvez, eu acho que quando o Villeneuve quis fazer isso, ele também quis falar um pouco do confronto dos ETs com a humanidade, e isso não é muito relevante no conto, porque pro conto o importante é conversar, bater um papo, é passar aquele momento com seres que eu não conheço, né? E aí é um pouco essa visão dos irmãos Strugatsky sobre os alienígenas, do tipo, não, o importante é saber o que aconteceu depois, o que eles deixaram, não é só sobre nós. E eu acho que, porque o conto é a história da tua vida, é sobre a filha dela, nem é sobre a protagonista. E talvez essa diferença de mudança de ponto de vista dá pra ver muito na hora de produzir o filme, né? Aí a pergunta é, será que teria apelo? Aquelas perguntas bestas, assim, não dá pra saber.
A gente tá falando da...
Eu achei muito massa você falar, não, porque a gente tá vendo o melhor caminho, e aí casa muito com o que eu tava pensando também, achei muito bacana.
Do tipo, vou falar em partes agora, do tipo, primeiro, essa questão de botar essa militarização no filme, gente, é estadunidense, né, e assim, a gente tá falando de um povo que prefere regravar tudo com atores locais ao invés de botar uma legenda ou uma dublagem.
É, tem a piada do filme, né, de que a chegada é sobre americanos tentando aprender outra língua.
Pois é, do tipo... E assim, e tem outros elementos que eu vi do tipo, Rússia e China, mauzão, aí eu vi fake news, né, gente doida sofrendo lavagem cerebral de fake news. Falei assim, gente, esse filme é de que ano? 2016, o ano que o Trump foi eleito, né? Então tem esses outros elementos. Gente doida sendo atirando do nada, né? Que é uma coisa que infelizmente é comum nos Estados Unidos, né? Eu queria agradecer muito ao Arthur pela sensação de niilismo e depressão que ele causou com esse comentário, né? Inclusive, mas recomendo aos ouvintes que se sentirem mal para assistir o vídeo do niilismo otimista do Kurtz Gesagt. A gente deixa o link na descrição. Ele ajuda um pouco a lidar com esse vazio.
Porque justamente a morte
É lindo. A vida não tem sentido, a vida não tem objetivo. É gostoso.
Exato, mas o amor vale a pena, porque ela teve o filho. Ouça
um podcast. Mais da metade da cena é da menina sendo adolescente. Do tipo, quem vai amar um adolescente, gente? Desculpa, gente, inclusive fui adolescente e tal.
Mas
a questão do objetivo é, como eu tinha muito tempo que eu tinha lido o conto e visto o filme, eu reli o conto, depois eu fui ver o filme. Aí eu tô bem assistindo o filme, tá na hora que ela pergunta pros alienígenas, e aí, gata, o que que você quer? Aí eu falo, cara, na hora que esse alienígena responder, eu vim aqui pra ver, aquele general vai ficar muito louco. Aí ele começou com aquelas respostas de arma e tal, eu falei, gente, mas não é o conto que eu li. Do tipo, eu acho que ali é que eles deram essa guinada. A questão do flash forward com o general chinês e do telefonema, né? E quando você fala essa questão dela viver num eterno déjà vu, dela ter uma lembrança do futuro, eu discordo um pouco dessa visão. Eu acho que é colocado dessa forma, especialmente no filme, porque o filme é uma narrativa linear, nós trabalhamos na linguagem linear, então a gente precisa disso, mas ela vive todos os pontos ao mesmo tempo. Porque no futuro ela vai estar lembrando do passado e no passado ela vai estar lembrando do futuro. Então ela existe em todos esses pontos. Então eu não consigo classificar um como lembrança e outro como presente. Que aí na sequência com o general, esses cortes ficaram mais curtos para mostrar que aquilo ali aconteceu ao mesmo tempo para ela.
Mas eu fiquei pensando nisso. Mas se a gente pegar para ler o conto, por exemplo, o conto também é linear. É, você não pode pegar o ponto do meio e ver para frente. É, eu acho que mostra um pouco como tá incompleta a absorção dela da linguagem. Enfim.
Então, mas no conto, a gente consegue ir e voltar. No audiovisual, não. Então, eu acho que essa cena com o general foi uma cena também muito de um didatismo. Assim, pro público realmente entender. Do tipo, assim, olha, agora ela virou uma X-Men. E esse é o superpoder dela. Assim, caso você não tenha entendido até aqui... Não, porque a gente sabe que no audiovisual não cabe, às vezes, né? Isso dependendo de quem estiver dirigindo, de quem adaptar, tanta sutileza igual na escrita. Porque na escrita a gente consegue voltar e tal, não sei o que lá. E o audiovisual, especialmente quando é um blockbuster, né? Que é uma coisa que você vê no cinema, a pessoa do seu lado pega o celular, pega a pipoca, sai pra mijar, volta. Então, pensando um pouco nesses termos, assim, funcionou, gente. Filme super famoso, super premiado, né? E tal. Aí, no conto, aí eu já acho que seria isso. E essa questão de objetivo, eu percebo um ranço que tá crescendo em mim, na literatura em geral, porque as pessoas começam a analisar hoje obras muito isso, do tipo, ah, mas isso não tinha função. A história não precisava disso. Ah, mas isso aqui, por que que isso tá... Cara, às vezes as coisas estão porque estão, e às vezes na ficção cabe isso também.
É isso. É.
Eu não quero ler ficção otimizada, sabe?
O algoritmo.
Então, porque a vida não é otimizada também. Então eu acho que... É, porque aí a gente cai naquela coisa, que as coisas vão ser tão formatadas, né, que só vai mudar o nome do personagem, a cor do cabelo, né? Assim, mas eu concordo com você, essa questão de não ter função, de tal, e assim por diante. Ou, às vezes, a gente desconhece, né? Porque a gente parte do pressuposto da sinceridade dos heptápodes e a pessoa nem pensa de forma linear, né? Você vai confiar na honestidade dele, assim, sabe? É. A gente não confia. Alienígena... Quantas pessoas eles sequestraram com a nave, aquela parada ali, gente... É, não, mas eu acho que é um pouco nesse sentido, mas as visões elas se complementam, né, e de às vezes aceitar. No filme eu acho que ela usa a expressão que ela abraçou, e eu achei bonito que não foi uma questão de aceitar ou de conformar, né, porque o abraçar ele é mais ativo do que o aceitar. Né, que traz uma passividade grande.
Não, só queria dar dois informes. Que a Louise Banks, chama Louise Banks no conto, acabei de olhar para ter certeza, que eu tinha quase certeza, mas agora confirmei. E você lembra uma curiosidade? Que o Contato, aquele filme da Judy Foster do Carl Sagan, foi lançado em 97. É muito provável que essa coisa tava no ar ali e Ted Chiang ali, nosso amigo Ted, né, fez uma composição a respeito do tema, né, no sentido de que o tema estava bem no ar, né.
A gente chega ao fim de mais um episódio de 30 minutos, que não terá 30 minutos. Agradeço a você que acompanhou a gente até aqui. Se você foi corajoso de acompanhar até aqui sem ter visto o filme ou lido o conto, faça isso assim que você acabar. É, vai ser uma coisa muito boa, tanto o filme quanto o livro, tá? Apesar da gente ter feito considerações, o filme continua sendo muito bacana. A gente estava só ponderando aqui. Para quem gostou do Thiago e da Ana Rush, onde que as pessoas podem encontrar vocês?
Oh, nós fazemos parte do Incêndio na Escrivania, junto com a Vanessa Guedes. Nós somos uma bancada de trio que também recebemos convidadas. E falamos sobre temas diversos, então é sobre o... É, basicamente é um podcast sobre a literatura, então o mundo dos livros, né?
Quer fazer alguma consideração, Thiago?
É, não, para quem gostou de nossas vozes, né, ou de nossas palavras, é isso, né? É, bora lá, bora incendiar a literatura.
E vocês dois têm trabalhos autorais também individuais, onde as pessoas podem encontrar você, Ana? O que você faz, onde pode...
Me sigam no Instagram, @AnaRush, depois tem aí no link, mas é Ana, R-U-S, aí o resto o algoritmo acha. E escrevo ficção, você pode ler A Telepatia São os Outros, que é uma novela que está publicada pela Monomito, tem e-book, tem livro físico, foi finalista do Jabuti, vencedor do Odisseia de Literatura Fantástica, finalista do Argos, então é um livro que parece que seja interessante, falar de drogas ficcionais. E você pode ler também um conto que eu publiquei com a agência MAG, que ele é curtinho, já que você talvez goste de contos, que se chama O Mistério da Contrabandista. Então dá para ler, algumas vezes ele está no Kindle Unlimited, então fica aí de sugestão.
E você, Thiago?
Tem meu site, né, tamblage.com, sendo tamblage com H, né, lá tem minhas redes sociais, minhas publicações mais recentes, tem alguns contos em revistas, coletâneas, tem conto independente na Amazon, então tem de tudo um pouco lá, né, tô no Incêndio, a gente já comentou, e eu tô na editora Plutão também, né, Plutão Livros, né, vocês conseguem achar o Plutão Livros as redes e tal, é uma editora especializada em ficção científica, que eu estou junto com o André Caniato.
Lá. Deixa eu só complementar o jabá do Thiago, o conto do A Bruxa Dança, está também na Amazon, aberto no Kindle Unlimited. Foi um conto finalista também de premiação. Esqueci o título.
É, do Rosetta Awards, né? A versão traduzida dele, traduzida por Iana Araújo, querida, maravilhosa, que saiu na Eita Magazine. Ele foi finalista e eu acabei lançando ele em português também.
Exato. Muito bacana. Também recomendo a leitura dos dois. Gosto bastante. E para você, ouvinte nosso, você pode acompanhar tudo no nosso grupo aberto do Telegram, nosso perfil no Instagram ou no Twitter. Pode seguir a gente lá. E para quem puder e quiser participar do programa de financiamento, a partir de R$5 você já pode colaborar com a gente. A partir de 10 você tem acesso ao conteúdo exclusivo do site. É só procurar a gente no PicPay, preferencialmente, mas também no Padrim. 30min, 30min, numeral. Ou se você quiser contribuir pontualmente, pode fazer um Pix também para pix@30min.com.br, 30min. Pode fazer de qualquer valor já ajuda, a gente já recebeu de R$1 até muitos dinheiros, então é sempre muito bom, porque esse dinheiro vai revertido para a edição do programa. Fica o agradecimento. E agradecimento também para Maria Beatriz Catelan Cunha, nossa madrinha VIP. Então, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Thiago, por aceitarem o convite de estarem aqui. Foi ótimo. A gente fica por aqui. Não deixa de compartilhar com quem você acha que vai gostar. Deixa avaliação aí no Spotify, preferencialmente 5 estrelas também. Pode dar menos se quiser, mas é bom dar 5, tá? É isso. Muito obrigado e tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigado, tchau.
Tchau, gente.